Paz do Senhor, meu amado, minha amada, estamos muito felizes de estar aqui de volta com mais uma edição do nosso ZNCast. Eu sou seu apresentador, Thiago Sá, também conhecido como TX, e estou juntamente aqui com Heloísa. Se apresenta aí, Elo.
Muito prazer, gente. Meu nome é Heloísa Azevedo e vai ser um prazer estar esses dias aqui com vocês. Fica ligado, a gente vai trazer muito conteúdo e a gente sempre vai falar sobre tudo à luz da palavra. Você vai ser extremamente edificado pelos nossos convidados. Eu já estou cheia de expectativa para o convidado de hoje.
Então lembra de compartilhar, de comentar, de fazer a sua inscrição para você ficar recebendo nossos conteúdos. Estamos muito felizes com tudo que Deus está fazendo e melhor do que você receber, é você dar. E quando você compartilha esse tipo de conteúdo, você abençoa e semeia na vida de pessoas. Então não fica de fora disso. Nosso convidado de hoje é o nosso grande pastor Humberto Albuquerque, um grande homem de Deus que nos abençoa muito e nós estamos muito felizes de receber o senhor aqui, pastor. É uma honra.
Bênção demais participar dessa edição aqui. E será maravilhoso, um tempo de aprendizado, vamos aprender uns com os outros aqui. Eu creio que será uma grande bênção. Amém? Vamos avançar, né? Vamos bater
Amém,
papo
pastor.
Aí.
Hoje a gente está querendo falar um pouco sobre suas experiências pessoais, principalmente relacionadas à fé. A gente é conhecido, né, o Verbo da Vida como o Ministério da Palavra da Fé. E muitas pessoas não compreendem exatamente o que significa isso, o que é viver por fé e não por vista, o que é viver, principalmente numa sociedade que a gente vive hoje, que é muito pautada nas emoções, né? Pastor, o que o senhor tem a dizer para a gente um pouco sobre o que é essa vida de fé, na sua experiência?
Em primeiro lugar, quando nós nascemos de novo, nós somos convidados a viver uma vida de fé, um estilo de vida mesmo, e não é uma sugestão da parte de Deus, né? Em Abacuque 2:4, para quem gosta de anotar aí, Gálatas 3:11, Romanos 1:17, e Hebreus capítulo 10, versículo 38, fala que o justo viverá pela fé. Nessas quatro passagens, Deus ordena, o meu justo viverá pela fé. Então, não é uma sugestão de Deus para nós, é uma ordenança. Né? Sem contar que em Romanos capítulo 3, verso 27, diz que chama sobre a lei da fé. Então, existem leis espirituais pelas quais nós vamos precisar se amoldar a elas ou vivenciar essas leis espirituais para ser bem sucedido como cristão. Então é impossível agradar a Deus sem ser pela fé. Está lá em Hebreus capítulo 11 verso 6. Por isso que eu acho que é muito importante, e quando nós falamos da palavra da fé é basicamente, fundamentalmente, basicamente é o evangelho de Jesus Cristo.
O evangelho é pautado na fé, né? Não tem como você aceitar Jesus e ser salvo se você não crê antes.
De fato, em Romanos capítulo 1, no versículo 17, diz que, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, como? De fé em fé. Isso está em Romanos 1, 17.
Muito bom.
Pastor, o senhor estava falando, e eu estava pensando esses dias sobre fé, né? Porque eu vou me expor, e eu conheço algumas pessoas. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu sempre pensava assim, eu disse, cara, a vida de fé, ela é muito difícil. Você precisa aplicar força, você precisa perseverar. E eu dizia assim, eu não quero viver pela fé, eu quero ter algo que é seguro, algo que eu posso confiar na força do meu braço, e aí eu contribuo com a obra de Deus. E eu comecei a aprender sobre fé no Rema aqui, e a minha perspectiva mudou, mas eu também tive contato com muitas pessoas que fizeram o processo inverso. Então elas eram muito animadas com a fé, mas porque elas não viram resultados daquilo que elas falavam, elas acabaram desistindo. Então hoje são pessoas que acreditam na palavra, mas elas têm uma fé limitada no sentido principalmente da confissão, de você falar e você ver aquilo acontecendo. E eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a sua experiência com isso, né? A Bíblia diz que o Espírito da fé, eu creio, por isso falei. E queria que o senhor pudesse nos aconselhar. Então, como que a gente persevera se a gente não vê? E por que algumas coisas não acontecem quando a gente fala? Se a Bíblia diz que se a gente falar crendo, aconteceria. Então, o problema é que talvez a gente não estava crendo de fato.
Então, se tem alguém do lado da equação, nunca vai ser Deus, né? Se tem alguém errado e que precisa ser aperfeiçoado ou melhorado, não necessariamente errado, mas pode ser que seja errado, mas eu quero aliviar mais. Digamos que desse lado da equação, né, sempre a transformação e ter que melhorar alguma coisa não é Deus, porque Deus é perfeito, sua palavra é perfeita, e se tem alguém que tem que passar por um ajuste, somos nós. Então, Jesus deixou bem claro em Marcos capítulo 9, verso 23, tudo é possível ao que crê. Né? E o problema é que nós queremos interpretar ou aceitar as escrituras de acordo com nossas experiências. E as nossas experiências, elas não devem determinar que tipo de padrão a Bíblia vai estabelecer. Não, a Bíblia é um padrão. Teologia perfeita é Jesus Cristo. Ele é a teologia perfeita. Ele é a doutrina perfeita, é o ensinamento perfeito. E nós estamos num caminho de desenvolver maturidade. Então, se não funcionou, não era fé. Porque se for fé, acontece. Então, tudo é possível ao que crê. A mesma Bíblia que diz em Mateus capítulo 1, verso 17, verso 37, que não há impossíveis para Deus, é a mesma Bíblia que no Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 23, Jesus diz, tudo é possível ao que crê. E para deixar isso mais claro para vocês e para você que está nos assistindo, a fé ela tem os seus fundamentos. Então, para responder essa pergunta, como funciona e como não funciona, né, existem estudos suficientes para explicar como você libera a sua fé, quais os fundamentos da fé, como eu faço para desenvolver a minha fé, como aumentar a minha fé. A fé é mensurável, ela é fraca, ela é forte, ela é grande, ela é pequena. Então, tudo isso, por ela ser pequena, pode não ter funcionado. Não é que não tenha fé, é que não funcionou porque ela é pequena, ela precisa crescer. Então, é uma pergunta maravilhosa, mas muito, muito abrangente. Então, para a gente responder isso, eu responderia dessa forma. A fé, você precisa estudar sobre fé. Existem os fundamentos da fé, esses temas que eu falei. Aí eu acredito que isso pode trazer uma clareza para as pessoas sobre isso. Agora, a diferença de perseverança e insistência é muito grande, né? Você falou, por que que eu tenho que perseverar em algo que eu não vejo? Quando nós nascemos de novo, essa vida que a gente é chamado para viver é uma vida completamente espiritual, né? Então, João capítulo 3, verso 6, Jesus falando para Nicodemos, ele diz bem claro, aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então, voltamos a viver uma vida espiritual. Gálatas capítulo 5, verso 25 diz, aquele que vive no Espírito deve andar no Espírito. Então, o que é andar no Espírito? Não é ser místico. Andar no Espírito é andar fundamentado na palavra. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra. E a fé vem da palavra. Então, essa perseverança não é em cima dos nossos caprichos e naquilo que nós queremos. A fé, o motor da fé, o que sustenta a fé, o que traz vida para a fé, ou o que manifesta a fé, é a palavra. O autor e consumador da fé, Jesus, que é a palavra.
Pastor, eu vou até confessar aqui, quando eu comecei a exercer um pouco essa fé, principalmente a confissão, né, de você declarar aquilo que você acredita, aquilo que você crê mesmo, eu comecei a ter umas confusões internas, um ceticismo mesmo, porque eu falava, cara, eu tô doente, mas eu falo, eu tô curado e sarado em nome de Jesus. Mas eu não tô sarado, na prática eu tô doente, eu tô sentindo a dor no meu corpo, eu tô sentindo isso. Eu passo por uma dificuldade financeira e eu tenho que confessar que em Cristo eu posso tudo, que meu pai é dono do ouro e da prata, que eu não tenho necessidades nele, mas quando eu confesso isso parece que não bate a realidade de Deus com a realidade física. E eu queria saber, até para falar para as pessoas que têm essa dificuldade no começo de achar que está mentindo, só jogando palavras ao vento, por que que a confissão de fé é diferente de simplesmente falar positivo e de simplesmente ser otimista? Porque eu olho para a minha situação hoje, eu vejo que pode melhorar muito. Mas por que que eu não falo só vai melhorar, em vez de... Por que que eu não falo isso, em vez de falar que já melhorou porque Jesus já conquistou para mim? Qual é essa diferença de otimismo para fé, viver por fé?
Então... O que a gente precisa entender, em primeiro lugar, é a importância das palavras, né? Jesus, em Mateus 12, 37, ele diz que nós seremos justificados pelas nossas palavras e condenados pelas nossas palavras, né? Provérbios 18, verso 20 e 21, diz que morte e vida estão no poder da língua. Então, Jesus ele fala em Marcos 11, 23, tudo que você disser e não duvidar no coração, mas crer no que diz, vai acontecer. Então, não existe nenhum... texto na Bíblia para você falar o que você sente. Esse é o primeiro ponto. É uma vida completamente diferente, essa vida abundante para você viver. Você não tem que viver dentro de um padrão emocional, lógico e racional.
É fora do padrão que a gente é criado.
Isso.
Né?
A lógica, ela dá luz a impossibilidades e a razão estabelece na sua mente. Por isso que se tem muitas instruções de renovar a mente, como Romanos capítulo 12, verso 2, transformar sua mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala sobre Romanos capítulo 8, versos 5, 6, 7 e 8, sobre uma mentalidade espiritual. Mudou tudo, nós não vivemos mais de fora para dentro, então nós não vivemos dos sentimentos para o espírito. Nós vivemos do espírito para os sentimentos. Então, a nossa confissão de fé, ela não é baseada no que eu sinto e no que está no meu corpo, porque é sujeito à mudança. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, não tome em consideração, não atenta para as coisas que são vistas ou percebidas pelos cinco sentidos. O reino dos sentidos, o império dos sentidos é onde o diabo transita, né? Jesus deixou isso claro quando repreendeu a influência de Satanás na vida de Pedro em Mateus capítulo 16, arreda-te de Satanás, porque você não tem uma perspectiva divina, você não pensa divinamente, você tem uma perspectiva humanista, os sentimentos que vão estar em jogo em evidência. E aí o que é que o diabo faz? Ele pega algo que você está vendo, a fé ela não nega a doença, a fé não nega o diabo, a fé não nega o pecado, nós não vivemos uma utopia, nem o Walt Disney, nem uma fantasia. A fé, ela nega a influência do problema, da doença, na nossa vida, porque a nossa carreira é olhar para o autor e consumador da nossa fé, de acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 2. Então, a ênfase em viver pela fé não é viver mais pelos sentidos. Então, nós falamos aquilo que nós cremos e não aquilo que estamos vendo. Então, isso na cabeça de alguns, mas o caroço está aqui, como eu posso dizer que não tem um caroço? Não, você não vai dizer que não tem um caroço, você vai dizer que esse caroço é ilegal no seu corpo. E Deus já me vê curado, e aí eu vou crescer em fé, porque qual é mais real, o caroço ou a palavra de Deus para um cristão? As pessoas dizem, mas vocês precisam ser realistas. Eu digo, rapaz, nós somos o povo mais realista possível, dentro de uma perspectiva que talvez não seja a sua. Como assim? A nossa realidade é baseada no que não muda. A palavra de Deus ela é eterna. O salmista diz no Salmo 119, versículo 89, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. Então, a palavra de Deus, ela não muda, ela não é sujeita à mudança. É isso que Paulo diz, ó, 2 Coríntios 4, 18, não atenta, Humberto, não atenta para as coisas que se veem, ou seja, que são percebidas pelos sentidos, o império dos sentidos, não atenta para que os sentidos, para aquilo que você vê, para aquilo que você pega, toca, sente, não atenta para isso. Por quê, Paulo? Porque é sujeito a mudanças, são temporais. Mas atenta para as coisas que você não vê e que são eternas. O que é que eu não vejo que é eterno? A palavra. Então, é melhor ficar com a palavra ou com o que você sente? Aí, essa é uma escolha de cada cristão. E aí, você vai saber o que é fé. Aí é onde se separa os meninos dos adultos espirituais, os meninos na fé e os adultos espirituais. Então, Abraão, Deus trocou o nome dele de Abrão para Abraão. Então, Abrão, pai das luzes. Abraão, pai de multidões. Abraão não tinha um filho. E Deus dizia, você é pai de multidão, você é pai de multidão. E eu não tenho um filho, minha esposa não pode, isso, aquilo, outro. Mas Abraão, ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, ou reconhecendo que a palavra de Deus funciona. E ele estava plenamente convicto que ia ser cumprido aquilo que Deus prometeu. Então, é porque a gente não entende muito essa questão do nome, né? Mas naquela época, por exemplo, você era chamado pelo que você é. Então, você é trocado de um nome, pai das luzes, pai de multidões, mas não tem um filho. Então, toda vez que a Sara chamava ele, pai de multidões, e o camarada não tem um filho, está mentindo? Não, está declarando a palavra, falando a palavra, e morte e vida estão na palavra. Será justificado como? Pela palavra. Então eles continuaram falando. Deus mudou o nome para que eles permanecessem na fé.
Ele recebeu o filho não quando Sara engravidou, mas quando Deus declarou sobre
ele. Exatamente. Né? E ele começou a falar aquilo, né? Talvez não tinha nem Bíblia, né? Então, mas estava lá no reino do Espírito. Você será justificado pelo que fala. É o que Deus fez? Vou mudar o nome desse camarada. Pai da multidão, querendo ou não, estava confessando. E aquilo fortaleceu ele ao ponto de ele estar plenamente convicto em Romanos capítulo 4, plenamente convicto de que Deus cumpriria aquilo que foi prometido. Então, só para fechar isso aqui, nós não negamos, fé não é negar o problema, não é negar o diabo, não é negar a doença, só não temos comunhão com isso. Não vamos dar a influência das coisas do lado de fora na nossa vida. Nós vivemos de dentro para fora. E este é o espírito da fé. Nós cremos no coração e falamos com a boca, e esse é o estilo de vida que nós somos chamados para viver.
Cremos, por isso falamos.
Vocês conseguiram?
Sim.
Vamos.
E o senhor estava falando, eu estava lembrando que há um tempo atrás eu estava ouvindo uma ministra, Christian Kane, que ela tinha se diagnosticada com câncer. E ela foi falar sobre a experiência dela com fé. Ela disse exatamente isso. Ela disse, olha, a fé não é você dizer que o problema não existe. Isso é mentir. Se você diz que não está lá, isso é uma mentira. Então, eu recebi um diagnóstico. Mas a fé é justamente você chamar à existência as coisas que não são.
Sim.
Como
sim,
se elas já fossem. E eu acho que às vezes talvez falta essa percepção. Porque a fé nada mais é do que uma decisão de magnificar a palavra, né? É você colocar a palavra acima de todas as coisas. E eu acho que esse processo é um processo que para muitos é dificultoso. Porque a gente ainda olha muito para as coisas naturais.
Só um ponto nisso aí, Heloísa. É, em Romanos 4:17, na história de Abraão, a palavra diz assim, perante aquele no qual creu, falando sobre Abraão, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não, as coisas que não existem. Então, esse ponto aqui, bem exatamente sobre isso que você está falando, não é dizer, Deus não disse, diga que não existe o que existe. Não. Chame à existência o que não existe. Ou seja, então, nossa comunhão não é falar o que existe, é chamar à existência o que não existe, como se já fosse através das Escrituras. Não é dizer que não existe, mas é o contrário. É chamar à existência o que não existe, que seria.
Exercer uma autoridade, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque quando a gente vê quem vive por fé, a gente não vê mais um espírito de intimidação, por exemplo. Porque eu vejo que muitas pessoas acabam sendo intimidadas pela circunstância, pela vida. Levou tanta lapada da vida, digamos assim, que ela acabou desistindo de tudo, não tendo mais expectativa, não tendo mais sonhos, e em vez de viver uma vida de abundância, ela apenas sobrevive, empurra a vida com a barriga. E quando você vive por fé, você olha, cara, minha situação realmente não está boa. Naturalmente falando, eu preciso de ajuda. Mas espiritualmente falando, se Jesus já conquistou tudo na cruz para mim, por que eu não posso viver essa vida de abundância que ele tanto diz, né? E se ele é o Deus da verdade, um Deus fiel, por que eu vou confiar mais na circunstância em vez no Deus que tudo cumpre? E o senhor falou da história de Abraão, e eu acho isso muito interessante, porque Abraão, ele creu, mas ele não creu porque ele viu, ele creu porque o Deus que nunca falhou com ele, tinha dito. E se Deus que nunca falhou e nunca falha, disse, está feito. Tanto que quando Pedro andou sobre as águas, Pedro não andou sobre o mar, né? Porque o mar não tinha tensão ali suficiente para ele andar. Ele andou sobre a palavra, vem. E esse andar sobre a palavra vai fazer você andar no sobrenatural. Eu lembro que aconteceu uma situação comigo, até recentemente, que um familiar meu passou por uma situação de saúde muito crítica, e eu lembro que eu sentava para orar, me ajoelhava para orar, e o que batia de primeiro, assim, no meu coração era desespero, era desesperança, de eu olhar e falar, meu Deus, uma pessoa que eu amo tanto, que nunca aconteceu nada assim tão sério, aconteceu e eu não posso ajudar, eu não tenho como fazer nada, naturalmente falando, Deus, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. E eu lembro de chorar e de clamar e de pedir ajuda, até que um dia eu estava orando, acho que era 5 da manhã, eu tinha acordado só para isso, para orar e ficar ajoelhado, e veio uma indignação dentro de mim, uma indignação de eu estar deixando me subjugar pela situação que estava acontecendo. E eu senti muito que foi o Espírito Santo mesmo me compelindo, ao invés de ficar, Deus me ajuda, Deus me socorre, declarar que Deus já tinha me ajudado e já tinha me socorrido. E eu lembro que eu me levantei, foi até bem engraçado, porque onde eu estava fazendo a oração tinha outras pessoas, foi numa sala de oração, assim, numa igreja, e as pessoas até se assustaram, porque eu me levantei mesmo em fé e comecei a declarar. Comecei a declarar, não, Jesus levou sobre si todas as nossas dores, doenças e enfermidades, eu não aceito esse domínio sobre a vida do meu familiar, eu não aceito mais o que o diabo está tentando fazer, porque se Jesus diz, está feito, e eu recebo isso agora, não importa o que eu estou vendo, não importa o que está acontecendo, eu vou viver por isso. E eu comecei a ter essa prática de fé, que segundos antes eu estava totalmente cabisbaixo, mas foi uma chavinha que virou e que mudou totalmente. Tinha um tratamento que era no mínimo 3 meses para ser realizado, em um mês, meu familiar já estava sendo liberado. Então eu vi o agir de Deus, não só quando meu familiar foi liberado, mas quando eu estava naquele momento de oração, eu vi que eu não precisava mais ficar sobre a intimidação do inferno e começar a andar sobre fé e crendo naquilo que Jesus já disse. Eu acho que viver por fé, viver com ousadia, não mais precisando acatar tudo aquilo que o diabo fala, tudo aquilo que o mundo fala, mas transformar aquilo que está acontecendo pelo poder da palavra.
É, nós criamos a dependência em Deus, que é maravilhoso, 100% nós dependemos de Deus, só que algumas pessoas têm isso muito equivocado, dessa dependência de Deus, né? Deus faz isso, Deus faz aquilo, outro, tudo. Não, o que a gente precisa entender é que o próprio Deus já fez em Cristo Jesus. O que, que Deus fez em Cristo Jesus? Então, eu tenho que depender da obra de Jesus Cristo. Então, quando eu dependo da obra de Jesus Cristo, que por sinal é Deus, quando eu dependo dessa obra, do que Ele fez, né, do que nós somos, o que temos e o que podemos em Cristo, a fé não é autossuficiência. A fé é uma rendição ao que Jesus fez. A fé não é o que fazemos, a fé é o que Jesus fez para nós. Aí nós vamos fazer alguma coisa. Nós não fazemos para ter fé. Nós escutamos o que Jesus fez, a fé vem pelo ouvir, e aí fazemos. As pessoas querem fazer para ter. Fazer para ter, fazer para ser. Não, você tem que aprender, ouvir a palavra, e aí você faz aquilo que a palavra diz que você tem que fazer. Você diz o que a palavra diz que você tem que dizer. É 100% dependência de Deus, mas não é autossuficiência. Não é força, você não coloca força, pelo contrário. O resultado da fé é uma entrega absoluta à obra que Jesus Cristo fez por nós.
É entender que em nós não temos forças, mas através dele, em nós, podemos viver e viver de abundância. Né? Tem uma frase que eu gostei muito, que eu li um dia desses, que fala assim, um Deus fraco, ele não vai apoiar pessoas fracas. Só um Deus forte, que ao enxergar uma grande oportunidade de transformação na vida de uma pessoa fraca, faz isso, porque ele tem total e plena consciência de que ele pode operar grandes milagres na vida dessa pessoa.
E a fé é a evidência de realidades que são invisíveis, né? A fé transcende o raciocínio, a mente, né? Ela transcende, né? É a resposta do espírito humano à palavra de Deus. Jesus deixou claro em João 6,63, ó, as palavras que eu tenho dito para vocês, elas são espírito e são vida. Então, espírito com espírito. Espírito, a palavra é espírito. Então, meu espírito, quando responde à palavra, né, e nasce a fé. Então, fé transcende a esfera do raciocínio e da mente.
Eu gosto de pensar que isso talvez seja a principal diferença entre a confissão positiva e a fé. Porque muita gente fala, né, sobre a teologia da confissão positiva para criticar esse estilo de vida em que a gente crê e por isso a gente fala. Mas eu acho que é porque a confissão positiva ela está apoiada na sua própria força, na sorte, na sua... Porque ambos são a manifestação de uma vontade. Quando eu confesso algo que eu quero, mas sem fé, eu estou fazendo a mesma coisa na fé. Eu estou tentando criar uma realidade, mas sem me apoiar no poder de Deus e na palavra.
Eu tenho,
né,
uma definição dessa coisa...
Confissão
positiva, né? Porque a confissão de fé ela é positiva. Sim. Só que tem dois lados da moeda, né? A confissão positiva, né, ela é bíblica, mas não baseada justamente no que nós achamos. É baseada na palavra. Essa é o que eu costumo dizer. Existe autoajuda e existe ajuda do alto.
A pessoa busca motivação em si mesma, né, para fazer tudo. E esse é o grande problema, quando a pessoa acha que é autossuficiente. Lá em 2 Crônicas 20, eu estava fazendo meu devocional um dia desses, eu me impressionei muito, não só me impressionei, mas fui muito tocado pela vida do rei Josafá. Que ele se encontrou depois de uma grande batalha, que teve até a morte do rei Acabe. Três exércitos se levantaram contra ele para destruir a sua nação, para destruir Judá. E ele olhou para Deus e falou, Deus, eu não tenho o que fazer. Então, tudo que eu posso fazer é olhar para o alto e pedir socorro. E ele faz isso. E logo alguns versículos depois, Deus responde falando, essa batalha não é sua, eu batalharei por você, mas vá para o campo de batalha.
Uhum.
E aí Josafá vai para o campo de batalha, não temeroso mais, mas andando em gratidão, louvando e adorando e trazendo isso para o povo. Porque ele, mesmo sabendo que não tem força, não tem forma nenhuma dele vencer os três exércitos, por Deus já ter dito que Deus ia batalhar por ele, ele já estava andando em gratidão, porque ele já sabia que estava resolvido.
A autoestima fundamentada em si mesmo, para se sentir bem, ela é uma falsa humildade. A autoestima ela deve ser fundamentada no que Deus fala para nós. no que Ele é para nós, porque nós somos produtos de Deus, somos frutos criados por Ele, nascidos de Deus. Então, as nossas raízes estão em Deus. Uhum. Então, quando eu para me conhecer, eu tenho que conhecer quem me criou. Então, quando eu conheço Deus, eu conheço quem eu sou. Então, a autoestima, para estar bem consigo mesmo, você não precisaria de Deus.
Verdade.
Entendeu? A autoestima, ela é válida quando ela é fundamentada na bondade do nosso Criador, que é nosso Papai do Céu.
Eu estava esses dias falando sobre isso, né? Porque Deus fala muito comigo quando eu escrevo, eu estava escrevendo. E aí Deus começou a falar comigo sobre a voz dEle, né? Sobre a voz dEle construir algo dentro de mim e me permitir vocalizar isso. E aí eu estava pensando sobre fé e eu estava lembrando sobre isso. Porque, na verdade, a fé permite que a gente crie realidades que já existem dentro de nós. E às vezes a gente não consegue vocalizar porque simplesmente não foi criado. O Senhor começou dizendo assim, ó, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela cria essa realidade de quem nós somos, do que nós temos, do que nós podemos. E uma vez que essa realidade é criada dentro de nós, a gente pode manifestar isso. E um bom exemplo é porque toda arte ou toda criação, ela nasce primeiro dentro do Criador. Então primeiro é uma construção em mim, quando eu sou capaz de construir e ver isso em mim, consequentemente eu vou vocalizar isso, porque a Bíblia também fala que a gente vai falar aquilo do que está cheio no nosso coração. Então quando a gente está cheio dessas realidades, é algo que permite que a gente crie o que Deus deseja que a gente viva aqui na Terra, por mais que as circunstâncias não mostrem. E isso é uma coisa que me ajuda, porque todo mundo passa por pressão, né? E às vezes a gente está, assim, no nosso limite, a gente olha todas as circunstâncias, a gente sabe que a gente tem promessas, parece que nada está cooperando para que aquilo aconteça. Aí eu sempre olho e eu lembro, se eu deixar tão forte essas realidades dentro de mim, eu vou ser capaz de falar sobre isso, independente daquilo que as circunstâncias. Então eu tenho um caderninho, né? Eu tenho um caderno com palavras, porque a Bíblia, ela é profética, então ela está falando sobre você. Então você nunca recebeu uma profecia, tem a Bíblia inteira sobre você, né?
A gente passou muitos anos vivendo de fora para dentro, né? Baseado nos sentidos, o império dos sentidos, o reino dos sentidos. E fé é a evidência de realidades invisíveis, né? Fé percebe como um fato real o que não é revelado aos sentidos. Então o seu espírito, o meu espírito, vai em lugares que sua mente ainda não foi. Então, é muito rápido, eles, o pessoal chama lá fora de sexto sentido, né? E isso é as realidades da nova criação, a natureza divina que recebemos em Cristo Jesus, a vida dEle, né? O nosso espírito, ele volta a viver. Nós estávamos mortos espiritualmente, separados de Deus. Quando recebemos Jesus, nosso espírito reviveu. Então, esse reviver do espírito, ele vai ter muitas coisas aqui dentro que ainda não chegou aqui. E aí é por isso que a gente precisa ouvir, falar, não é para convencer Deus, é para a gente ser transformados e ficar alinhado com a palavra. Crer como Deus acredita, pensar como Deus pensa, falar como Deus fala. E se a gente olhar para Jesus, Jesus era bem,
pastor,
afinado.
A Bíblia fala, né, Marcos 11:23, que se a gente falar crendo, vai acontecer. Mas enquanto eu estou nesse processo de crescer em fé, porque às vezes você é a pessoa que tem fé para passagem de ônibus, você não tem fé para bicicleta. Então, aí você não vai ver a manifestação da bicicleta porque a sua fé não alcançou lá. Então, é um processo que é progressivo. Mas o senhor concorda, porque às vezes a gente escuta, né? As pessoas dizem assim, então vai falando, mesmo não crendo, porque uma hora cai no seu coração e isso vai pegar em você. É uma verdade, eu posso continuar falando sem crer. Isso é uma das formas, além de ouvir a palavra, me expor a palavra, continuar falando, mesmo que aquilo, né, não esteja saindo com fé de dentro de mim. Isso é uma das formas que me ajuda a crescer em fé.
Então, Jesus, ele deixa claro em Mateus capítulo 12, verso 34, que a boca fala do que está cheio o coração. Não é 99%, não é 50%. Por que a boca fala do que está cheio o coração? Porque Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, quando você fala cheio do coração, está cheia de vida as suas palavras. Mas quando você fala como um papagaio, só repete, então as pessoas pensam que é só falar sem ter os princípios da fé dentro. Então, às vezes as pessoas não querem passar tempo meditando. Vamos trazer uma chave aqui poderosa para a oração da fé. João 15:7, Jesus diz, se permaneceres em mim, beleza, nascemos de novo. Se alguém está em Cristo, estamos em Cristo. Primeiro ponto, se, as condições. Se eu permaneço em você, nascemos de novo, Jesus está conosco, estamos com Ele. Aí ele tem outra coisa. E as minhas palavras permanecereis em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, as pessoas têm fala muito, mas não tem as palavras dele no seu coração.
Muita repetição, né?
Então, porque ele deixa condicional. Está com ele, nascemos de novo, beleza, está tudo bem. E as minhas palavras permanecerem em você. Então, qual a fé é específica? O que você tem de palavra dentro de você acerca do que você está falando? Não, nunca pensei nisso não. Isso não é fé. Isso é repetir. Isso é fé, não é fórmula de bolo. Fé é princípios. Fé tem fundamentos. Fé é ensinar fé sem fundamentos é mágica. Mágica nós não acreditamos, e mágica é algo mentiroso, fantasioso. Fé não é pirlim-pim-pim, não é mágica. Você precisa ter os fundamentos da fé dentro de você através da palavra e se envolver com escritura suficiente para poder falar. Não é uma fala solta, desprovida de um conhecimento. Você conhece, deixa dentro de você, você medita e fala. Você canta, você fala.
E não é uma palavra solta também desprovida de uma ação, né? Exato. Porque muita gente só fala, eu vou conseguir um carro, vou conseguir uma casa. Só que aí, né? Senta em casa, no sofá, e fica esperando Deus fazer. E aí muita gente até crê na palavra, se enche da palavra, fala, mas não recebe porque não faz. Então fé, além da ação de falar, ela também é uma ação diária de você produzir, trabalhar.
Você,
e fazer aquilo.
Só em você imaginar, né? Nos evangelhos, todos os que foram para Jesus em fé foram curados. Mas existe uma parte da fé que tem que partir de nós, nossas ações. Isso é outro fundamento da fé, que são ações correspondentes à palavra. Né? É aquele paralítico em Marcos, em Lucas capítulo 5, ele tentou entrar pela frente, estava lotado, se não me engano, a casa de Jesus, e ele não desistiu, desceu pelo teto. Então ele podia ter ido embora. Mas ele foi, fé nunca desiste. E aí ele foi lá, recebeu perdão de pecados e depois foi curado também da sua paralisia. Então, assim, a fé, ela tem ações, não somente a fala, como você bem falou, Tiago, a prática, né, da palavra, né? E outra coisa é aprender a ser grato por aquilo que não está nas suas mãos. Como assim, Humberto? Né? As pessoas querem agradecer quando chega. Mas para nós podemos agradecer quando a palavra, puff, entra dentro de nós: Senhor, eu sou grato. Eu posso não ter um fio de cabelo para segurar, mas eu sou agradecido porque não vai faltar. Então a gente pode ver em vários textos lá na, acho que Abacuque me ajuda aí, ainda que não haja fruto na videira, né? Ainda que não tenha nada que me dá esperança ou nada, todavia eu me alegrarei no Senhor, né? Então Deus é a nossa provisão, não pelo que estamos vendo, sentindo ou pegando. Deus é a nossa provisão. Pela sua palavra, nós cremos. E aí, por causa disso, isso se manifesta. Apenas começa dentro, mas vai se manifestar a qualquer momento.
Uma coisa, amém, que eu acho muito legal sobre isso, sobre fé, é que é na multiplicação dos pães e dos peixes. Que Jesus ali não pediu: Senhor, multiplica para dar para todo mundo. Ele simplesmente deu graças e agiu. Começou a pedir para distribuir. Isso é muito bom. E pastor, já direcionando para o final dessa conversa, que está sendo muito boa, a gente não quer nem acabar.
Podia até passar a hora.
Já indo para as considerações finais, eu quero, para você que está assistindo, lembra de curtir, de comentar. Se você está sendo abençoado por essa palavra, não fica de fora disso. Pastor Humberto tem todas as redes sociais dele, tem as nossas também, para você acompanhar mais, receber mais esse conteúdo e ser mais alimentado por essa palavra. A gente ouviu aqui, né? A fé vem pelo ouvir. E quando você mais se alimenta disso, mais repete isso, mais compartilha disso, mais a sua fé vai sendo alimentada e você pode viver disso. Eu trouxe aqui alguns livros para você que está buscando andar nessa caminhada com fé. A gente tem o livro do nosso Kenneth W. Hagan, que é Crie o Mundo que Você Quer Ver. Não sei qual a câmera está mostrando aqui, vou mostrar para essa daqui. Todos eles estão em parceria aqui com o Verbo Shop. A gente tem também A Fé para Remover Montanhas, do nosso Kenneth Hagan. Muito bom esse livro para você que está querendo aprender mesmo a andar em fé, e do nosso Charles Capp, o Fé e Confissão. Então, se a gente aprendeu que para você andar em fé, você tem que aprender sobre fé, porque a fé, além de vir pelo viver, vem pelo estudo, pelo aprendizado, e você, a gente, é aquilo, o que nosso coração se enche, é aquilo que vai sair pela nossa boca.
Então se encha desse material de estudo, que com certeza você vai ser muito alimentado e muito provido daquilo que Deus tem para você. Indo para as considerações finais, né, pastor? O senhor tem sobre esse tema, sobre aquilo que está no seu coração, o que o senhor tem para dizer para nós?
Então, gente, é bem simples o que eu tenho para falar para vocês. O ambiente determina o que a gente vai produzir. Por quê? Porque no ambiente nós determinamos que tipo de assimilação a gente vai ter. Então, viva no ambiente da palavra. A fé, eu quero ter uma fé grande, eu quero viver essa vida de fé. Então, você precisa submeter-se ao ambiente da palavra, porque submetendo-se ao ambiente da palavra, você vai ter fé e fé grande. Por quê? Lá determina as suas assimilações. Então, o ambiente que você se submete determina o que você assimila, e o que você assimila é aquilo que você vai produzir. Beijo no coração, valeu a pena aí estar com vocês aqui. Vocês são bênção, Heloísa, Thiago, obrigado por estar junto aqui comigo. Vai lá, Heloísa.
Obrigada,
manda
pastor.
Fogo aí.
Já vou encerrar com vocês. Eu queria dizer algo que eu aprendi há um tempo, isso que o pastor falou, né? O pastor estava falando se você se submeter ao ambiente da palavra. Uma vez eu vi uma frase, não é de minha autoria, eu não sei quem é o autor, mas dizia assim, a palavra desgovernada desgoverna a alma. Às vezes, a gente está em condições na nossa alma que a gente está tão agitado porque a gente não vê as coisas acontecendo. Mas, provavelmente, você está falando coisas que são fruto de incredulidade, são fruto da sua própria frustração. Mas se você se submeter a um ambiente da palavra e magnificar isso, então as coisas vão ficar alinhadas dentro de você e vai ser gerada uma convicção de que se Deus falou, vai acontecer, porque a palavra sempre funciona. Foi muito bom estar com vocês. A gente tem muitos outros episódios. Fica sempre ligado. E a gente já está indo. Tchau!
Tchau.